Bom dia, pessoal. Buenos dias. Good morning para todo mundo, para quem não fala português, para quem só fala inglês, para quem fala espanhol. Bom dia para você. São 7 horas agora. Hoje é dia 16 de dezembro de 2020. Vencemos a metade inicial do mês de dezembro. Estamos já no fim do ano. Graças a Deus que essa porcaria desse 2020 está indo embora. Não, gente. Quero dar bom dia para todo mundo que já chegou por aqui. Vamos ver quem está primeiro por aqui. Wilson José. Rosalie Gardner, bom dia, Rosalie, tudo bem? E ela diz aqui, bom dia, queridos democratonautas, meio da semana, vamos em frente. Quero a Sinovac, que vem. Rosalie, tá ficando comunista demais, menina. Ontem já disse que ele tomava vacina contra, o que que era mesmo? Contra pneumonia, era isso? Nem sei se tem vacina contra pneumonia. Mas olha, falar em tomar vacina hoje em dia pega mal, hein? Vê o Bolsonaro aí, o Bolsonaro renovou ontem. Isso é que é um cara tenaz, hein? Vou aqui elogiar o Bolsonaro com a tenacidade dele. O tanatocrata do nosso capitão aí disse ontem que não vai tomar a vacina. Eu não vou tomar a vacina. Eu não quero ser vacinado. Lógico, para ser vacinado para quê? Tomou, já pegou Covid. Agora, fala isso para quê? Porque é um homem que não se cansa de criar caminhos para a morte. É o que ele pretende. É um homem que tem um compromisso com a morte. Ele é um tanatocrata. Ele é fissurado por morte. Ele já matou 180 mil com as suas orientações equivocadas, com as fake news que divulga, com esse tremendo desserviço que ele está fazendo ao país ao desorientar a população. Agora, ontem, falou isso, não vai tomar vacina, induzindo muita gente aí para o precipício que ele abriu, porque o tanatocrata tem, sim, um fetiche com a morte. É uma coisa esquisita esse negócio. E, além disso, se antecipou e disse que vai também continuar trabalhando para que a polícia militar mate mais. É isso aí. Porque falou que vai tentar fazer passar agora, né, com a eleição de um bolsominion lá na Câmara dos Deputados, fazer passar aquele projeto esdrúxulo do excludente de licitude. O nosso capitão aí, um homem que foi treinado para matar e que segue fielmente a sua vocação de militar comprometido com a morte. Não é demais? Você está satisfeito com isso? Bem feito. Quem mandou botar nele? Bom dia, Florestan. Tudo bem?
Bom dia. Tudo bem, Fábio? E aí, tá com o olhinho vermelho, tô achando que você dormiu mal, trabalhou muito.
Nossa, que tapete, Florestan. Eu tô fazendo um trabalho aqui em Brasília, que é a gravação de um vídeo institucional, não vou falar para quem, porque eu não posso, mas a gente precisou substituir a pessoa que ia fazer a apresentação desse vídeo, entendeu? Faltando 48 horas para o final. Então, foi uma correria essa madrugada aqui, foi uma coisa de louco. Por isso os olhos estão vermelhos.
É que eu achei até que você ia estar aqui na praia, em São Paulo, você continua aí em Brasília, né?
É, ganhando um dinheirinho aqui, né, Fábio? Tem que pagar os boletos.
Tem que correr atrás do din-din, né, cara? É como dizia meu pai, dinheiro não nasce no jardim, né?
É, e nem aceita desaforo.
Nem aceita desaforo.
Hoje estou indo para São Paulo, nós vamos passar o fim de semana tomando uma cervejinha na beira da praia.
Cara, eu estou quase indo lá para te visitar, nessa casa nova, hein?
Pode ir que você vai gostar, tá? Nós vamos andar muito na praia, vamos pescar, roubá-lo e tudo mais.
Roubá-lo não, outra coisa, né? Porque roubá-lo já lembra o Bolsonaro, roubá-lo. Eu vou roubá-lo.
Vou roubá-lo e outra coisa, hein? Porque agora eu quero honesto e pagava as minhas contas.
Por então. Exemplo.
Você tem uma filha linda, você tem o maior zelo com ela, até é lindo de ver a sua relação com ela, tem 5 filhos. Pergunto para você o seguinte: você colocaria sua filha numa roubada dessa aí, que o Bolsonaro colocou os filhos dele? Olha, ele falou ontem que o Queiroz pagava as contas dele. Óbvio que pagava, ele que inventou esse sistema. Aí fez o spread disso pela família, né? Espalhou o know-how. Você teria coragem de botar o filho seu no caminho do crime?
Mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu te digo mais, essas coisas de caráter você aprende com os pais, né? E aí não é de esquerda ou de direita, caráter não tem ideologia, né? É uma coisa que a pessoa tem ou não tem. Meu pai sempre me dizia o seguinte: olha, se você cometer algum erro na vida, você pode contar com a minha ajuda, né? Com advogados e tal, mas eu não vou nunca te tirar da cadeia, pagar, enfim, se você cometer um crime, você vai pagar por ele, entendeu? E isso não quer dizer que eu não goste de você mais, mas cometer um crime, o problema é teu, te vira, né? Essa era uma base que ele dava para as pessoas serem responsáveis, e eu jamais faria isso com a minha filha jamais teria essa atitude de querer levar vantagem, roubar, ou porque é roubo, né? Isso aí é roubo, ele está roubando o Estado. E é o pior roubo que tem ainda, né? Para mim é o pior, ele está roubando o dinheiro de todos, né? Se você roubar do banco, você está roubando do rico, né?
É claro. Robin Hood, né? Espírito de Robin Hood. Já que vai roubar, que seja a menor ofensa possível a quem você rouba, né? Olha, deixa eu te contar uma história aqui. Vou contar uma historinha para vocês da minha parte. Assim, quando eu era garoto, devia ter uns 5, 6 anos de idade, meu pai mandou comprar um maço de cigarro continental para ele no armazém do seu Mário, que estava lá perto da esquina de casa, meio quarteirão para baixo. Naquele tempo, criança podia comprar cigarro para adulto. E eu fui lá e tinha um canivete, rapaz, no balcão, que era lindo, um canivete lindo. Eu olhei aquele canivete lá, o seu Mário deu uma bobeada, eu peguei o canivete para mim, botei no bolso e vazei com o cigarro do meu pai. Cheguei em casa, abri aquele canivete lindo, meu pai falou, canivete é esse? Não, pai, o seu Mário, estava lá o canivete. Que canivete é esse, moleque? Pai, seu Mário, seu... Você pagou isso como? Você só tinha dinheiro para o cigarro. Volta lá e devolve agora. Olha, ele me pegou pela orelha, ele me levou lá no seu Mário, pegou o cinturão, me deu uma surra. Naquele tempo a gente apanhava, né, quando fazia alguma malfeitoria. E eu nunca mais na minha vida, eu fiquei uma semana trabalhando lá no seu Mário, para aprender a respeitar o patrimônio dos outros, sabe? Uma lição que eu nunca esqueci, porque foi muita humilhação, foi muito sofrimento de ver aquela história toda lá. Nunca mais na vida eu cheguei nem perto de coisa que pertence a outras pessoas. Você acha que o Bolsonaro faria isso com o filho dele?
Imagina, né? Se ele coloca toda a família nesse esquema de rachadinha, né? Quer dizer, e diz ainda com a maior cara de pau que o Queiroz pagava as contas dele, né? Ou seja, ele já extrapolou qualquer respeito com aqueles que o elegeram, né? Como assim o miliciano pagava as contas dele? É isso aí? Né? Pô, que legal, hein? Pagava as contas dele, estava dentro do gabinete do filho, né? Enfim, ele estava muito bem com esse povo todo, né? Da milícia. Então, sim, você vai esperar o quê de uma família que age dessa maneira? E age unida, né? Me lembra um pouco, né?
Eu vou adivinhar. Os irmãos Metralha.
Exatamente, isso.
E o João Bafo de Onça também, né? Exatamente. Olha, eu fico muito impressionado, viu? Porque a gente faz um esforço para que os filhos da gente sejam pessoas decentes, né? Honestas, essa coisa toda. Aí vem o sujeito e fala assim, ó. Estão falando aí que o Flávio parece mau ladrão. É para apurar, mas não é para apurar assim também, né, mano? Ou seja, apurar desde que inocente o cara, né?
Ele não cometeu nenhum crime, mas daí tem que trocar o delegado da Polícia Federal, tem que trocar o diretor não sei de onde, tem que falar com o juiz e mudar a juíza, tem que dificultar as investigações do Ministério Público, tem que esconder o Queiroz durante 2 anos, é porque está tudo limpo, não tem problema nenhum, né? Aquilo lá é uma transparência total. A gente olha, faz o brasileiro de otário. Otário. Só acredita quem... Sabe o que eu acho, Fabinho? Infelizmente, é que tem muita gente que também não tem caráter no Brasil e que acha que é legal levar vantagem em cima de dinheiro público e que se tivesse um carguinho de deputado ia enfiar a mão. E é isso aí. Esses são alguns dos nossos brasileiros, né? Nossos irmãos do país que não tiveram uma formação correta. A minha avó era empregada doméstica, e ai do meu pai, se ele fizesse qualquer coisa de um roubo, como você contou aí, um furto, não é nem roubo, é furto. Ele levava uma surra que jamais iria esquecer, jamais.
Não. Olha, eu vou te falar, os tempos mudaram muito, os valores do Brasil, entender que eu concordo plenamente com você. Acho que alguns eleitores, e são muitos no Brasil, partilham com o eleito o direito de roubar. É como se fosse assim, uma cadeia de uma corrente da felicidade ao contrário, uma corrente da infelicidade, em que um ganha nas urnas o direito de se apropriar do que pertence a todos para distribuir isso com poucos, ou seja, para concentrar o que é da sociedade, né? É uma tradição na política brasileira.
Você sabe que me lembra, Fábio, eu vou lembrar você, no passado, as pessoas não vão lembrar porque não viveram esse período, mas havia um governador que chamava Ademar de Barros, que ficou conhecido como Rouba Mais Faz. Né? Ele fez lá o Vale do Anhangabaú e era conhecido, né, por faturar nas obras. Depois, quem ganhou esse título foi o Paulo Maluf, Rouba Mais Faz. E o eleitorado dos dois, tanto do Ademar como do Maluf, é o mesmo. E eu acho que são os filhos desses que falavam isso que votam e que admiram o Bolsonaro, né? Porque acha que tem que ser esperto. O mundo é dos espertos, ele é um espertalhão, né? E eu sou espertalhão também, né? Acho que tem que meter a mão. E se é para matar alguém, mata o pobre, né? Deixa a gente aqui tentando se virar vivo, entendeu? Porque para eles pode todas as desobediências à Constituição, né? Agora, ao negro pobre, não. Aí tem que ser polícia em cima e vamos matar, porque o Bolsonaro já disse que está defendendo aí, né, como é que ele falou? A escondida, né? Não é isso que ele quer?
Exatamente, é o passaporte para essa PM assassina, a PM mais assassina do mundo, mais assassina até do que a PM do Duterte, né? Matar mais, tá pouco. E ontem ele fez uma referência absurda, né, aos 111 vagabundos lá do massacre do Carandiru, que foi o holocausto do sistema prisional brasileiro. Que um absurdo. Quer dizer, ele é um sujeito fascinado com a morte, é uma coisa que me incomoda profundamente, sabe? Porque eu tenho insistido nisso aqui. Lá para trás, Floresta, achava eu que esse cara era completamente doido, sabe? Depois eu passei, ouvindo em consideração a opinião do pessoal que está aqui todo dia na nossa comunidade, comentando com a gente, conversando com você, com o Gessé, essa coisa toda, eu acabei abandonando essa ideia. Por quê? Porque parece que é loucura, é um passaporte para o maluco fazer tudo o que ele quer. E aí comecei a achar que aquilo não era, não, porque loucura é uma peça ensaiada, assim, uma ópera bufa, que ele utiliza para mascarar, né, esse comportamento histriônico dele, que é um comportamento só de um legítimo neonazista, um fascista mesmo, que não tem nenhum apreço pela vida, que não gosta das classes sociais diferentes, coisa toda. Agora eu voltei para trás, Floresta, recuei na minha posição, acho que o Bolsonaro, além de ser um mau caráter, é também louco de pedra, sabe? E vai entrar para o folclore. Isso não desculpa da sua loucura, porque a loucura dele tem problema. Estão vendo aí, gente? Olha, o que você achou disso, Floresta? Me fala se isso é coisa de gente normal. O Brasil, está na capa do Estadão que a gente vai ver agora, foi pautado nos últimos 38 dias por um embaixador completamente alucinado que dizia que o Trump ia ganhar a vitória dos tribunais. Só esse embaixador brasileiro. Agora, o tal do Foster Júnior, o que é que esse cara pensa da vida? O mundo inteiro dizendo o seguinte: meu, isso é uma aventura que não vai ter um final feliz. É óbvio que não tem nenhuma chance. É uma das grandes democracias do planeta, sabe? Não vai ter golpe patrocinado pelo poder judiciário. Nem pelos militares americanos, né? Então, assim, fico aqui pensando aqui que mundo é esse que essa gente habita. Como pode um embaixador tão mal informado assim, baseado em fake news da imprensa americana?
Fábio, como é que pode um presidente de um país torcer e fazer campanha para o presidente de um outro país? Né? Ele não tem que se meter num outro país. Isso aí é uma questão de respeito internacional das nações. Né? Elas têm autonomia. Como assim? Não, meu candidato não ganhou. Como é que você tem candidato nos Estados Unidos, cara? O que é isso? Que loucura é essa? Você é presidente do Brasil e tem que administrar o país da melhor maneira possível. Você não tem que se meter na campanha dos outros países. Foi se meter na campanha da Argentina, tomou um ferro lá, bravo, né? Se meteu agora na campanha dos Estados Unidos, se meteu na campanha da Venezuela, né? O sujeito
é um... E onde ele vai dar merda? Isso que acontece. Onde ele bota a mão? Ele é o Mick Jagger da política, da geopolítica global. Bota o dedinho dele lá, o cara perde. Então, assim, o dia que você quiser que alguém perca uma eleição, chama o Bolsonaro para apoiar. Você viu o que aconteceu, né? Os 86 imbecis, idiotas, que botaram lá, não sei o quê, Bolsonaro na urna. Ó, se for, né? Eles não se elegeram. Só um Bolsonaro se elegeu, assim, mesmo com menos votos que teve. Foi o Carluxo, né? O Carluxo. Enfim. Olha, deixa eu dar bom dia aqui para a galera. Ainda não, vou dar bom dia aqui para o pessoal aqui, olha. O NTI Impressão de Leitura, estou fazendo anotação aqui, olha, eu acho também, concordo com você, o que dizer de um presidente da República que vai a São Paulo inaugurar um relógio foi pintado de verde e amarelo.
Coisa ridícula. Tinha gente pra caramba, e tinha gente pra caramba ali, um bando de idiotas. Ali todo mundo sem máscara, né? Uma grande obra desse cara inaugurar. E aonde? No esgoto, né, Fábio?
Vamos falar a verdade, no esgoto. Porque e aí chamou o Alckmin de rato, o Dória de rato, que coisa feia, um homem absolutamente desprovido de educação, Fábio, sabe?
Você lembra do professor Roberto Schwartz, que você fez até uma entrevista com ele, na homenagem ao meu pai? Roberto Schwartz, lá atrás, quando começou a briga do PT com o PSDB, eu falei para ele por que, que o PT e o PSDB não se uniam, né? E ele falou assim, Florestan, eles se alternam no poder. Desde que eles surgiram, eles são assim, a esquerda e a centro-esquerda, e eles ficam se alternando no poder. Se um desses, se eles se juntarem, a direita vai surgir para se opor a eles. Então, é melhor eles ficarem separados. Então, eu lembro que o PSDB, no começo, apoiou o PT, o Lula, em 89, subiu no palanque e tal, não sei o quê. Mas logo depois começou aquela disputa entre os dois, e foi isso, né, até poucos anos atrás, né? Um inimigo do outro, mortal pela disputa do poder, né? Você vai percebendo que o PSDB, ele vai saindo dessa centro-esquerda e vai a caminho da direita com o Alckmin, né? E vai cada vez mais à direita, e agora ele fez com o Bolsonaro o mesmo que fez com o PT, quando o PT disputou em 89 a eleição presidencial. Eles apoiaram o Bolsonaro, né? Lembra do Bolso Dória, né?
Uhum.
Ou seja, o PSDB se descolou da centro-esquerda, foi para a direita e depois para a extrema-direita. E agora essa briga do Dória com o Bolsonaro é uma briga de poder, porque ideologicamente eles são iguais, né? Tem pouca diferença, porque tem alguma diferença, porque esse presidente
não vai
comparar com ninguém, né? Porque é uma coisa... Agora, você imaginar... Diga.
Ô, Floresta, então, ontem eu fiquei, assim, muito impressionado. Bolsonaro falar que Dória usa calcinha aperta. Que coisa, que é isso? Que baixaria, cara? Política de bordel. Onde é que saiu esse cara? Oi, Jéssica, bom dia.
Bom dia, apareci aqui do nada.
Como é que foi essa entrada triunfante assim?
Não entendi.
Mas tá bom, e pelo menos enfeitou. Oi, Lu!
Chegou a Lu.
Olha que cenário bacana ali atrás. Gente, agora, antes de mais nada, meus pêsames. Mais uma pessoa na sua família morta pela Covid. Que coisa impressionante. Olha, também tem que mandar benzer a sua família, porque tem alguma coisa errada aí, não é possível. Quantas pessoas são?
Não, na verdade, agora foi bem próxima mesmo, porque eu não sei como é que é sua relação com seus ex, mas eu com meu ex-marido...
Os meus eu tenho ex, não, tá? Eu sou modelo antigo.
Mas eu com meu ex-marido, a gente se separou há muitos anos, e as famílias sempre seguiram juntas, a gente é bem parceiro, assim, principalmente porque temos filhos em comuns, né? E infelizmente, a minha ex-sogra, né? Ficou 33 dias internada na UTI, teve alta no último dia 8, a gente ficou bem feliz. E ela faleceu em casa uma semana depois. Então, assim,
Covid, outro caso nessa família.
Ela ficou 33 dias internada com Covid e uma semana em casa e faleceu. Enfim, complicações pós-Covid. Assim, é triste. Vai ser possível fazer velório, porque não foi em decorrência de, mas ela não estava no momento contaminada, né? Por isso que vai ser permitido fazer
o ciclo do vírus já tinha passado.
Exatamente.
Quantos parentes já perdeu?
Então, o pai, o vizinho do meu sogro atual faleceu lá no começo, em março. Foi a pessoa mais próxima, assim, que até então a gente tinha perdido. Aí vem os meus amigos, né? Eu perdi o Rodrigo Rodrigues, que é um querido, que até hoje eu não acredito que não tá mais aqui. Agora, a tia Cida, eu tô tentando lembrar que eu tenho... Você sabe que comecei a anotar, mas depois eu parei, viu? Porque ficou tão, tão complicado isso. Então, tem mais alguém que eu agora já lembro que foi Covid também.
É incrível. Assim, a Covid está aparecendo ao lado da gente.
Dia
cada dia que passa.
Ah, lembrei, a minha tia, uma outra tia, que assim, que acompanha também a família há muitos anos, e essa, faz um mês que ela faleceu, a gente não teve como fazer nada. Não deu para fazer velório, não deu para fazer... É, se encontrou na missa no dia, onde a gente, particularmente, sim, muito, muito, assim, sabe, essa coisa, porque o luto, né, pelo menos para mim, o luto faz parte, eu acho que você se despedir faz parte, você não poder fazer isso, você não poder dar um abraço na pessoa que está passando por esse momento difícil, então, assim, foi a tia Glaís que faleceu há 30 dias, e também vítima da Covid.
Bom, se você quiser cuidar das suas coisas, você fica à vontade, tá, Lu? Nossos sentimentos aí para
tá tudo certo aqui, tá tudo no esquema. Eu já viria para Santos ontem porque eu tinha outras coisas para resolver e fui surpreendida no meio da tarde com uma ligação do meu ex-marido avisando que a mãe tinha falecido. Meu filho está isolado, meu filho está na casa aqui de cima, isolado, porque teve contato com pessoas com Covid e não pode voltar para o trabalho, ele trabalha em São Paulo, então ele está isoladinho, a gente levando a comidinha e saindo, não teve nada ainda, graças a Deus, mas enfim, eu resolvi ficar, porque a gente aqui é família, né? Foi o que eu falei, a minha ex-sogra, a gente sempre foi muito parceiro, e eu vou passar para dar um abraço no meu ex-marido, na família, porque aqui não é ex-família, né? É família.
Não, ex-família não existe, né? Jéssica, você já perdeu alguém... Alguém
para
Covid, não?
Perdi, lembra que eu contei para vocês, a avó e o tio no mesmo dia, praticamente?
No mesmo dia, no mesmo dia.
Deu 24 horas de diferença, a avó de 94 anos e o tio de 70, na sequência. Então, é fogo, né? Aquilo que eu falei, acho que a Lu ainda não tinha perdido ninguém da família, quando bate na nossa porta... É bem triste mesmo, é bem dolorido. Meus sentimentos, viu, amiga?
Obrigada.
Nós ainda tivemos a sorte, né, Florestan? Não perdemos ninguém, estamos assim, trancados. E eu, a primeira vez...
Amigos, que né, Fábio, amigos e parentes de amigos vários, né? E lamento muito, Lu, e meus sentimentos, porque eu sei da dor que é você perder um ente querido por conta... de uma doença que poderia estar sendo combatida de uma maneira mais eficaz, poupando vidas, né? Mas esse presidente que nós temos aí, ele é negacionista, né? Ontem teve aqui em São Paulo, reuniu muita gente lá no CEAGESP para inaugurar um relógio, né? E disse que ele não toma a vacina. O presidente da República, ele é o líder maior da nação, ele representa... aquilo que as pessoas seguem, né? O que ele diz tem importância, né? Então, o que ele está dizendo é se me sigam para a morte, né? Não vou tomar vacina. Como é que você vai fazer uma campanha de vacinação quando o presidente da República diz para você que ele não vai tomar? Eu não vou tomar.
Isso, parece, um dia depois de inventar uma coisa, para dificultar ao máximo o processo de vacinação das pessoas, dizendo que vai exigir termo de responsabilidade. O que é isso? Quando será que vacina será que ele tomou quando era criança? Vacina contra a humanidade? Vacina contra a inteligência? Eu não consigo entender.
Ele não preparou o país para o enfrentamento da Covid, não comprou aquelas máquinas importantes para se colocar na UTI, né, os respiradores... não se preparou para vacinação, não comprou seringas, não fez acordo com laboratórios. Ou seja, ele é responsável, sim, pelas 190 mortes daqui a pouco aqui no país. Ele é responsável por parte desses brasileiros que se foram pela omissão do senhor Jair Messias Bolsonaro. Ele é responsável porque ele é o presidente da República e colocou um general para comandar o Ministério da Saúde. Né? Por quê? Porque ele tem tanta ganância de permanecer no poder que quando ele percebeu que um ministro da Saúde, civil, ligado à medicina, médico, que tivesse sucesso nesse enfrentamento, iria se transformar num fantasma para a eleição de 22. Por isso que ele colocou um militar que baixa a cabecinha e faz tudo o que ele quer. Né? Brasil não comprou seringas, como a gente vai ver daqui a pouco aí nas notícias que o Fábio e a Lu vão ler. E aí a gente vai comentar a respeito dessa responsabilidade do Bolsonaro e de todos que o cercam, todos os generais que o cercam.
Muito bom. Jéssica, fica aí um pouquinho que eu vou apresentar as manchetes dos jornais aqui. Já são 7h26, nós já estamos quase meia hora de programa rodado e estamos aqui, mas nós estamos falando sobre as notícias, viu, gente? Olha, quero dizer antes disso que eu ontem, eu quase não tenho tempo de fazer nada. E ontem eu tive um período lá de espera para uma reunião e assisti o jornal de ontem. Eu gostei muito desse bate-papo inicial aqui, sabia? Muito mesmo, muito mesmo. Assim, acho que assim que é uma boa maneira de começar o dia. Mas vamos mostrar aqui, Fernando, põe na tela para a gente, por favor, as manchetes dos jornais. Bom dia, Fernando. Bom dia, André. Então aí, olha, no jornal O Globo, infelizmente, né, está aí justamente os lugares onde os negacionistas mandam, como o Rio de Janeiro, puxam a lista dos óbitos. Rio puxa alta de mortes no país e cancela a festa de Réveillon. O Brasil volta a registrar mais de 900 óbitos por Covid em 24 horas. É mole? Vamos voltar para a faixa dos 1.000 óbitos, né? Já tivemos 200. E as pessoas voltaram para a rua seguindo o conselho desse amaldiçoado presidente que nós temos, e aí deu isso. No jornal Estado de São Paulo, aí, assim, a gafe da gafe histórica, ontem, depois de 38 dias, esse estupício aí reconheceu, finalmente, que há uma eleição nos Estados Unidos, houve uma eleição nos Estados Unidos, que a democracia americana não é golpeável, como ele pensa que é essa tenda e jovem democracia brasileira. E aí temos manchetes como essa, dessa anta desse embaixador, instruído por um embaixador, Brasil leva 38 dias para aceitar Biden. Se você não leu o Estadão ainda, espera um pouquinho, que daqui a pouco nós vamos contar para você quem é esse embaixador bolsoninho aí e por que, que foi que o Brasil ficou nesses 38 dias nessa posição abjeta de país que desconhece a vontade democrática de uma nação inteira de 320 milhões de habitantes. Na Folha de São Paulo, e aí, olha, no Estado de São Paulo, aí, no campo direito superior aí, não vou tomar a vacina, e ponto final, diz Bolsonaro. Na Folha de São Paulo, bem à esquerda aí, no alto da página, a manchete pequenininha diz o seguinte: Bolsonaro diz que Queiroz pagava contas e é injustiçado. Só faltava ler uma coisa dessa, viu? E aí, bota aí, Fernando. Acabou não, rapaz. Bota aqui. Aí, saúde ignora importação de seringa chinesa há 6 meses. Sargento Pazuello informa ao Supremo que a vacinação vai começar 5 dias depois do aval da Anvisa. Se puder sabotar, eles vão sabotar, por isso não tem dúvida. É a tanatocracia brasileira. Tanatocracia é o regime da morte. Não é mais uma democracia, é uma tanatocracia.
Ô, Fábio, você imagina o seguinte aí. Imagina o seguinte. Vai faltar vacina para... Vai faltar seringa para as vacinas. Ou seja, você tem a metralhadora, mas não tem a bala, né? O general exatamente. Se prepara. Quer dizer, ele vai para a guerra, pega a espingarda e... Pá, cadê a bala? Não tem a bala. Entendeu?
Bala. Vou aumentar para
preparar. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai ter que comprar... O mercado tem poucas seringas no Brasil, vai começar a faltar nos hospitais, o preço vai subir, e aí... Gente que não tem Covid, tem outra doença, que precisa de uma seringa para fazer injeção de remédios importantes para sobreviver, não vai ter seringa para essa pessoa. É disso que se trata. Não tem UTI e também não vai ter seringa para outras doenças. É um absurdo. Na cabeça de quem que entra isso? O cara já sabia que as vacinas iam estar prontas no fim do ano. O Ministério da Economia está falando, gente, vocês não vão comprar essa seringa? Vocês não vão comprar essa seringa? Ah, vamos comprar... Você sabe que licitação pública leva um tempo, cara. Leva um tempo, porque são... Ainda mais uma compra dessa, que são mais de 300 milhões de seringas, né? Isso aí, para fazer uma atrapalhada e levar dinheiro por fora, é fácil, né? Não fizeram dentro do prazo que tinham, poderiam ter feito bonitinho. Agora, vamos ficar na mão do mercado. O que acontece? Está faltando seringa no mundo já, que nem respirador. Lembra? Quando a gente precisava de respirador e não tinha, quando a gente precisava de máscara e também não tinha, né? O preço estourando lá em cima, você comprar uma máscara, pagava uma fortuna.
É. Olha, deixa eu liberar a Jéssica aqui, porque a Jéssica tem que cuidar da vida dela, tem os alunos dela. Professora, Diga para nós, como é que foi a aula hoje? Como é que estão as doações? Já está morando uma mansão aí na beira da praia, na Ilha Bela, tá rica? Vamos botar alegria no programa aqui, está muito amargo. Conta para nós, como é que está a sua vida milionária do Pix?
Antes fosse. Vamos dar uma acalmada, mas continuar falando da saúde, né, gente? Primeiro, manter essa imunidade em alta. Segundo, Fábio, Lu e Floresta. Aqui eu já falei para vocês que a festa de Réveillon foi cancelada, né? Não vai ter nada. O prefeito falou que não vai ter queima de fogos nas praias. Mas a Ilha Bela está com 100% de lotação já. Você não acha casa para alugar. Você não tem hotel para ficar. Está tudo fechado. E sabe o que está acontecendo por aqui? As festas fechadas. A divulgação está à tona. A divulgação, as propagandas. Então, assim, as pessoas estão alugando casas, que nem está acontecendo, acho que é em São Paulo, né? Eles alugam casas aqui para fazer a festa de Réveillon que não vai ter nas praias. Então, assim, é culpa do governo, é culpa do Bolsonaro? É, mas eu acho que a gente tinha que ter um pouquinho mais de consciência também, né? Acho que as pessoas cansaram de ficar em casa e agora essas festas, principalmente das pessoas mais novas, vai ferrar mais ainda, né, falando português, claro, com o nosso país aí, com a nossa saúde. Tá difícil aqui também, viu, Fábio, Lu e Floresta?
É, tá difícil mesmo. E amanhã vai ser aula de quê, professora?
Gente, hoje foi aula de abdômen. O que que eu falo sempre nessa aula de abdômen? Vocês sabiam que, às vezes, sabe aquela pochetezinha que muitas pessoas têm, aquela barriguinha que fica ali embaixo incomodando? Às vezes aquela barriga não é nem por excesso de peso. Aquela barriga acontece pela sua má postura, que pode ser corrigida também pela aula de abdômen. Hoje, se não deu tempo de fazer, faça, essa aula fica gravada. Faça, que vale muito a pena, principalmente se você tem dor na coluna lombar e se você sente aí que a sua postura está errada. Então, com aulas de abdômen, a sua postura volta ao normal, seu corpo volta a ficar retinho e sua coluna lombar para de doer. Amanhã, aula para iniciantes e para terceira idade. Então, se você conhece aí alguém, né, da terceira idade que queira começar a treinar, ou alguém que não sabe por onde começar, divulga aqui o canal, fala que 6h30 da manhã eu estou esperando por vocês aqui para a nossa aula de amanhã. Um beijo especial hoje para o Roberto Silva, que me falou bom dia por aqui. E o Nissargan, que também colocou lá, falou que colocou um dinheirinho lá no Pix. E para a Érica também já contribuiu hoje. Se você não contribuiu, me ajuda. É a nossa parceria, né, Fábio? Eu falo
exatamente,
que a gente ajuda e eles ajudam em troca. É uma parceria do bem.
E Jéssica, olha, a nova trincheira de luta, tá falando aqui, Jéssica, amei o treino de hoje, agradecendo, e continuou falando, vou ficar com barriga tanquinho com os treinos da Jéssica.
É isso aí, muito bom.
Olha, aqui, olha, o seu fã, Vicente, da Construtora V2, nosso grande patrocinador aqui, tá perguntando aqui, ó, bom dia, antes de passar pela queridíssima Jéssica, uma pergunta. O Pix é bem seguro para se utilizar? Usei, mas fiquei bolado. Não preocupa não, Vicente, tudo certo, sabe, o Pix é inviolável, é muito parecido a uma tecnologia chamada blockchain, a mesma coisa que faz com que as pessoas do mundo inteiro transacionem com bitcoins. Esse sim, não tem laço, não tem um governo que traz nem nada. E nunca dá errado, tá? Pode usar o Pix, sim. Usa porque é fácil, é simples, custa nada pra gente, é muito bom esse Pix, sabe?
É só bom lembrar, né, Fábio, que o pessoal ligado a essa área de polícia, de investigação, diz que você tem que tomar cuidado, porque se você estiver com o cartão, o cara pode te obrigar a fazer uma transferência num sequestro relâmpago desses nas grandes cidades do Brasil. Então, o Fábio deu a solução, é você estipular um valor menor, né, para o uso do cartão, para você não cair o risco de ter a conta zerada num caso de um sequestro.
Mas aí, professor, eu vou só chamar a atenção, porque é a mesma coisa, se você tiver um cartão no bolso e for alvo de um sequestro relâmpago, vai dar no mesmo, relâmpago, né? Vai dar no mesmo, porque o cara vai com você no banco, saca lá todo o seu dinheiro e pronto, acabou.
Então, sim, mas aí o cara vai ter que entrar no banco com você, né?
Vai ter que entrar no banco.
Não, o Pix ele vai no celular e faz a transferência.
Mas aí tem o IP, né, que fica registrado, quer dizer, a gente sabe que bandido é bandido, né? Você... pode trancar num cofre de titânio que eles vão dar um jeito de fazer um furo lá e tirar o dinheiro, né? Mas vamos pensar assim, pensando positivamente, assim, é, quando não é para acontecer nada com a gente, pode usar, porque não é em função do Pix que a sua conta vai ser violada, tá? Você usa o Pix para enviar dinheiro para uma conta que você selecionou, com a chave, com o QR Code. Então, pode usar, eu recomendo fortemente. Tenho usado muito para pagar conta, para fazer pagamentos aqui da produtora. Funciona muito bem, viu, gente? E olha, 15 conto, uma transferência, um DOC, um TEC, pelo amor de Deus. Eu estava
feito se tivesse Pix na época que ele fazia lá, rajadinho, hein?
Imaginou? Mas o Pix aqui, Queiroz, ó, paga aqui a mensalidade da escola dos filhos do Flávio. Cadê o Pix, Queiroz? É, seria muito mais fácil. Tinha que ficar naquela fila do banco depositando envelopinho, né, Flávio? Bom, professor, um beijo para você, bom dia aí, tá? Vamos começar,
beijo, gente? 7h37,
são 503 pessoas assistindo simultaneamente aqui a TV Democracia. Vamos botar notícia para você, porque você quer notícia, você não está aqui para conversar fiado. O Ed Luz, de novo, depositou em 99. Obrigado, Ed. Todo dia isso, ó. Muita alegria. Nós somos músicos do metrô, né? Na definição do Jamil Chad. Estamos aqui para receber suas moedas. Manda para nós e a gente vai fazer bom proveito delas. Vamos lá, Fernando. Põe notícia na tela para nós aí, por favor. Bolsonaro, excludente de licitude, deve voltar à pauta. Presidente... Ai, é duro falar essa palavra, presidente, quando pensa em Bolsonaro. Presidente defende que mudança no comando do Congresso é oportunidade para retomar a proposta já rejeitada na Câmara. Por favor, Lu.
No dia seguinte, a decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, vetando a alíquota zero para importação de pistolas e revólveres, o presidente Jair Bolsonaro voltou à agenda armamentista e disse que, com a mudança nas presidências da Câmara e Senado, em fevereiro, espera que a ampliação das hipóteses de excludente de ilicitude para policiais seja aprovada. A proposta fazia parte do pacote anticrime apresentado pelo então ministro Sérgio Moro, mas foi rejeitada ainda no grupo de trabalho que analisou o tema na Câmara. Se Deus quiser, com a nova presidência da Câmara e do Senado, nós vamos botar em pauta a excludente de ilicitude, porque o policial tem que, ao cumprir a sua missão, ir para casa descansar e não aguardar a visita do oficial de justiça, disse Bolsonaro em visita à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP.
Floresta, quero só chamar a atenção para você para a perversidade que está aí nessa fala do Bolsonaro. Olha como é que a cabeça desse maluco funciona. O que ele fala? Ah, o policial que cumpriu sua missão, ó, cumpriu sua missão. Bota a frase aí, Fernando, para a gente ler. Bota aí a frase. Olha, no finalzinho, ele fala aqui, ó. Porque o policial tem que, ao cumprir sua missão, ir para casa descansar e não aguardar a visita do oficial de justiça. Pergunto. Por que que o oficial de justiça iria à casa de um policial após o cumprimento de uma missão? Que missão é essa? Você tem alguma dúvida de que é matar? Pois esse maluco desse presidente irresponsável, esse tanatocrata, fanático pela morte, acha que a missão do policial é matar. Eu, desde que entendo por gente, ouço que a função do policial militar é salvar vidas e não matar. Ele mata quando não tem outro jeito. Não é missão do policial matar, em lugar nenhum do mundo é, nem no Leviatã do Hobbes está lá, que o Estado tem que matar o cidadão. O Estado tem que ser contido na sua violência, porque ele é violento demais, ele é forte demais, ele é poderoso demais. Na mão de um genocida assassino, vira isso, entendeu? Incentivo para a morte. O que que você acha que acontece quando um idiota, fantasiado de presidente da República, né, por efeito da maquiagem da democracia, da vontade de 57 milhões de imbecis, como é que esse cara acha que a população recebe isso? Como é que você acha que o policial militar, que já está lá com aquela sede de sangue, meio vampiro, assim, recebe uma fala dessa do presidente da República? Que diabo de missão é essa que vai levar o oficial de justiça para casa do policial? Não é missão da polícia matar, só na cabeça desse degenerado. Concorda, Florestan?
É triste tudo isso, né, Fábio? Ele zerou, lembra? Ele estava querendo zerar o imposto da importação de armas. Né? Mas não zerou o imposto sobre produtos que as pessoas necessitam no dia a dia para sobreviver, arroz, feijão, né? Mas imposto de arma ele tira, né? Porque ele fala em nome de Deus e Deus, o Deus dele deve ser o Deus da morte, né? O Deus Ele não tem empatia com o ser humano, Fábio. Ele não tem empatia. E tem um grupo de pessoas imenso no Brasil que também não tem empatia com o outro. Quer dizer, então nós vivemos numa sociedade complicada, né? Onde o ser humano não é levado em consideração. É levado só os interesses pessoais de cada um, da família dele. A preocupação dele não é com o país, é com a família dele, é com os filhos dele. É se o filho vai ser preso ou não vai ser preso. É do grupinho dele que está aí se refastelando na política há mais de 30 anos, porque ele vive nesse grupo na política há mais de 30 anos. Ele está achando que está enganando quem? Só os bobos, que não sabem quem é o Bolsonaro, qual a história dele, né? Agora, quem sabe fica desesperado, que nem a gente, que ele está destruindo os valores de uma democracia, de uma sociedade humana. É isso, né? A gente fica aqui falando, não é possível que ninguém fale nada, que esse sujeito continue nesse caminho de destruição dos pilares de um país, de uma sociedade civilizada.
É isso aí. Lu, quer falar alguma coisa?
Eu não aguento nem mais falar desse homem, sabe? Assim, eu estava dando uma olhada antes de começar, quando você mandou o PTT para a gente. As notícias são impressionantes, assim. Quando a gente acha que ele já falou tudo, hoje só tem coisa que ele falou, assim, de ruim. De
morte.
Não dá para tirar. É só coisa errada, sabe? Como é que ele fala uma coisa dessa? Foi o que estavam falando aqui na área de chat, já não basta. O que a gente vê todo dia, negros, jovens negros, que são mortos pela polícia, a violência que já vem para ele, vem e fala uma coisa dessa, missão. Que missão? Da onde ele tirou isso?
Comentário da Lília Machado Cabral, tá? De novo isso, já não basta a quantidade de mortes pela PM de jovens negros. E a Karen está dizendo aqui, para matar é uma obsessão. Estou falando, não pode ser normal. Ainda que tenha um baita desvio de caráter, de personalidade, não é saudável.
Fábio. Tem que ter interdição, não é possível. O sujeito não tem condições de ser presidente de um país, nem síndico ele tem condições de ser. Você imagina você viver num condomínio com ele como síndico.
É. Bom, vamos lá, gente, mais notícia para nós, Fernando, na tela. Vamos ver quais são os absurdos do dia. Tá aí, olha, gente, é inacreditável. Matéria do jornal Globo, entre aspas, ele nem foi perguntado, tá? Queiroz pagava conta minha também, diz Bolsonaro. O presidente afirma que ex-assessor era de confiança e que investigação faz com que Flávio pareça o maior bandido da Terra. Claro que não é o maior bandido da Terra. Tem muita gente na fila antes dele, né? Qual é a notícia, por favor, Lu?
E engraçado, né? Um presidente que foi eleito para acabar com a corrupção, foi isso mesmo, né, produção? Como diz a nossa amiga Mari, é isso, produção? A bandeira não foi essa?
Como é que é? É isso aí, produção?
A Mari tem mania de falar, e eu peguei essa mania, tudo que quando eu quero no Facebook, eu falo, pode isso aí, produção? Aí eu boto, aí eu escancaro que eu quero. Vamos lá.
Muito bom, vamos dar esse bordão aqui. Eu gostei, se não gostou.
Vamos ver se pode isso, produção. Queiroz pagava a conta do Bolsonaro. Vamos ver, vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que Fabrício Queiroz, figura central na investigação contra Flávio Bolsonaro no suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio, pagou contas pessoais para ele no passado. De acordo com o presidente, o ex-assessor era de confiança, entre aspas. Vamos apurar, vamos, mas cada um com a sua devida estatura. E não massacrar o tempo todo como massacraram a minha esposa. Falei desde o começo que aqueles cheques do Queiroz, ao longo de 10 anos, foram para mim, não foram para ela. Divide aí. Da Atena, apresentador, R$ 89 mil reais por 10 anos, dá em torno de R$ 750 por mês. Isso é propina? Pelo amor de Deus, R$ 750 por mês. O Queiroz pagava a conta minha também, era de confiança, tá? Ele disse em entrevista à TV Band. Logo depois, sem ser perguntado, o presidente voltou a comentar o repasse de R$ 89 mil reais em 21 cheques feito por Queiroz e pela mulher dele, Márcia Aguiar, para a conta de Michele Bolsonaro entre 2011 e 2016. Os extratos bancários divergem da versão apresentada por Bolsonaro, de que Queiroz estava pagando empréstimo. Não há na movimentação bancária do ex-assessor registros de transferências do presidente no período.
Antes de prosseguir, preciso agradecer aqui os superchats, né? Eu já falei aqui do Ed, que doou R$ 1,99 para a gente, mas tem mais hoje, ó. Pessoal jogando as moedinhas aqui para nós, os músicos, os flautistas do metrô da comunicação social. A Érica Ferraz jogou uma nota de 5 aqui para nós. Olha, é duro ter que ouvir presidente Bolsonaro, é duro ter que falar isso. Eu falo com dificuldade, eu confesso para você, minha má vontade, sabia? E aí, depois eu vou contar o que eu tenho ouvido aqui em Brasília, tá? A Mônica doou para nós também 5, dizendo que está indignada desde 2018, mas agora é hora de focar nas maneiras de derrubar o genocídio. Olha, Mônica, eu não sou o Fernando Henrique Cardoso, mas eu acho que a melhor maneira de derrubar o genocídio é a gente preparar o país para a eleição de 2022. Porque sai um Bolsonaro, vem um pastor Everaldo, entendeu? Sai um Bolsonaro, vem alguém do algum miliciano, algum outro miliciano, porque o crime organizado está ali, né? Batendo na nossa porta. Mas vamos tocar o noticiário aqui, porque notícia serve como vacina para estupidez. Então vamos vacinar o rebanho que eventualmente passa aqui pela porta da TV Democracia. Olha isso, olha isso. Pode isso, produção. Gostei desse bordão, vou usar isso agora. Obrigado, Lu. Olha aí, gente, o embaixador do Brasil no Estado, não é o Eduardo Bolsonaro, não, é outro idiota. É, embaixador dos Estados Unidos orientou o Brasil a não admitir o triunfo de Biden. Apenas ontem, 38 dias após a vitória democrata, o Planalto reconheceu muito a má vontade, aliás, né, o resultado. Conta para nós, Lu.
Com um atraso de 38 dias, Jair Bolsonaro reconheceu ontem a vitória de Joe Biden na eleição dos Estados Unidos. Aliás, só uma, o Joe Biden deve ter ficado muito preocupado com isso, né? Só um parênteses.
É. Não, é porque agora ainda falta o João 1 também, né? O Bolsonaro foi o último líder.
Ele deve estar super preocupado, mas vamos lá. Foi o último dos países que compõem o G20 a fazer isso, instruído pelo embaixador Nestor Forsters, conforme telegramas que o Estadão teve acesso com exclusividade. Na contramão de observadores americanos e europeus, o diplomata enviou a Brasília, ao longo da contagem de votos, descrições baseadas em análises e notícias falsas que questionavam a lisura da disputa vencida por Joe Biden. As mensagens enviadas entre 5 e 12 de novembro pelo embaixador, num total de 22 páginas, destacaram comentários e expectativas de aliados do candidato republicano. A reportagem teve acesso ainda, via LAI, é isso, a outros 10 telegramas, 54 páginas, enviados em julho e agosto, meses das convenções partidárias. Procurado, o embaixador disse que não comentaria o conteúdo dos seus textos. Na noite de 6 de novembro, horas antes do anúncio da vitória de Biden, Forsters Jr. informou a Brasília que, aspas, estreitas margens tornam quase certos processos de recontagens e ações judiciais adicionais. A campanha do presidente Donald Trump já robustece sua assessoria legal para promover a recontagem nos estados-chave e ações judiciais relativas a percebidas irregularidades e denúncias de fraude na apuração de votos. Fecha aspas, foi o que comunicou o Forster Jr. No dia seguinte, um sábado, o democrata era declarado vencedor e analistas políticos dos Estados Unidos consideravam improvável uma mudança do resultado. Forster Jr. ignorava até mesmo as posições dos corpos diplomáticos em Washington. Nos telegramas obtidos via LAI, o embaixador só relatou a 12 de novembro que o Reino Unido, a Alemanha e a França tinham reconhecido a vitória de Biden. Os governos desses países cumprimentaram o democrata ainda no dia 7. As mensagens não sinalizaram recomendações para Bolsonaro fazer o mesmo. Questionado em entrevistas sobre a postura de outros dirigentes de cumprimentar Biden, o presidente brasileiro rebatia com a pergunta se a disputa tinha acabado. Não, não tinha acabado. Claro que não tinha acabado. Na cabeça dele, não. Não acabou. É capaz de esperar até o 3 de janeiro.
Vou mostrar a cara dessa anta, desse embaixador, que tem outra palavra para referir, assim, é uma anta loira. E é esse cara que está aí em cima do Bolsonaro na foto, ao lado do embaixapeiro, né, que deveria ser o nosso embaixador. Gente, o Bolsonaro tem o condão, ele tem o dedo, é parecido com o Rei Midas, só que é o contrário. Tudo que ele toca vira merda, é isso, transforma ouro em merda, esse Bolsonaro aí. Esse carro de embaixador em Washington provavelmente vai ser agora objeto de uma maldição, viu, Florestan? Porque não é possível, cara. Será que não tinha ninguém mais desqualificado, assim, mais alheio à realidade que esse tal de Foster Júnior, essa anta desse embaixador? Uma verdadeira besta quadrada. Como é que o cara informa isso em 54 páginas? 50 e tantas páginas aí, cometendo um equívoco que levou o Brasil a uma posição assim, de ser objeto de piada mundial. Nós temos ouvido isso todo santo dia, sabe? Só falta agora o Kim Jong-un, o outro maluco, Bolsonaro, agora reconheceu, nossa senhora, e a gente fica sabendo de onde vem. E aí, olha só, o esperto do Bolsonaro, né, esperto pra caramba, vai acreditar justo na palavra desse imbecil, desse embaixador florestano. Tenha santa paciência, não
é
não?
É, mas é, esse é o grupo que cerca o presidente, né?
Isso você que eu ia falar, Floresta, para fazer parte desse governo não pode ser uma pessoa, né, normal, das ideias, não pode ser.
Enfim, vamos em frente, que eu já estou cansado desse Bolsonaro.
Não quer nem comentar, né? Vamos falar de outra coisa.
Mas olhem, gente, porque a próxima notícia é sobre quem? É sobre quem?
Vamos ver? Sobre quem será? Bolsonaro! Tá aí. Acho que não vale nem a pena a gente ler essa notícia, não, olha. Presidente defendeu na TV. Ah, chuta outra aí, Fernando. Põe outra aí. Queremos mais saber disso. Vai. Põe outra aí, todo mundo já sabe o que ele falou. Aí vamos falar sobre Covid. O epicentro da Covid. Rio é a cidade do país com mais mortes em 14 dias seguida de São Paulo. Que tristeza! Que tristeza! Morre mais gente num dia no Rio do que na Europa inteira. Aliás, em uma semana, na Europa inteira. O que, que diz aí a notícia, Lu?
A alta recente de óbitos de Covid-19 em todo o Brasil é fruto principalmente do grande número de mortes registradas nas cidades do Rio e de São Paulo. A capital fluminense lidera o triste ranking de municípios que mais confirmaram mortes por Covid-19 nas últimas duas semanas, com 565 mortes. Entre as 20 cidades que mais tiveram óbitos no país, outras duas ficam na região metropolitana do estado, Nova Iguaçu e São Gonçalo. Esta última implementou há um mês novas medidas de isolamento social. Com 514 mortes em 14 dias, São Paulo vem logo atrás do Rio. O levantamento, que se baseou em dados coletados até segunda-feira, foi feito pelo pesquisador Wesley Cota, da Universidade Federal de Viçosa.
Muito bem. Bom, olha quem chegou isso, aqui. Né? Olha. Pode falar, Flávia.
Não, é triste, né? Cidade maravilhosa, cartão postal do Brasil. Olha que situação que chegou depois que veio essa tempestade bolsonarista, né? Que ocupou não só o governo do estado, né? Mas também a prefeitura da cidade. Olha só o que, que deu, né? O pessoal colocar o Bolsonaro na presidência e bolsonaristas na administração do estado do Rio e da cidade do Rio de Janeiro. Uma tragédia, né? O Rio de Janeiro não merecia isso. Dói o coração de ver aquela que foi chamada Cidade Maravilhosa, né? O cartão postal do Brasil, nessa situação trágica, né? E mais duro ainda é ver aquela elite tacanha e atrasada em Copacabana, vestindo camiseta da seleção brasileira e falando absurdos, né? E aplaudindo esse capitão que nos leva para o fim dos tempos.
Olha, Floresta, vou falar com o meu sotaque nordestino agora. Compadre Florestan, tu sabe do apreço que lhe reservo, mas sou obrigado a discordar de vossa mercê, porque eu acho que o carioca está aí mesmo merecendo esse destino de desígnio aí, sabe, essa peste toda que está acontecendo, porque quem foi que votou em Bolsonaro? Quem foi que botou vice para mandar no estado? E quem foi que botou esse bicho dos infernos, tal do Trivela, para velar pelos destinos do Rio de Janeiro? Ó. Então, o eleitor carioca, se não quiser passar por essa chaga toda aí, meu amigo, corra das 10 pragas do Egito, entendeu? Porque senão elas chegam lá, elas chegam. Agora, por falar em pragas do Egito, vamos para as pragas dos Estados Unidos. Oi, Cintia. Tudo bem? Gostou de
chamou.
Tu gostaste do meu sotaque nordestino? Estou aqui fazendo uma homenagem. Você
é muito ruim do sotaque nordestino. Você é muito ruim do sotaque nordestino. Até porque, Fábio, não existe um sotaque nordestino, né? Cada estado do Nordeste tem o seu próprio sotaque. Quando você mora no Nordeste, é só assim, os paulistinhas de plantão aqui só aprendem quando vão morar lá, né? Eu tenho família que hoje mora no Nordeste e eles me explicaram que eles foram para lá achando que era tudo a mesma coisa e que hoje estão assim, percebem claramente que o sotaque da Bahia é diferente de Pernambuco, etc, etc.
O cara sabe distinguir o inglês da Inglaterra do inglês americano, não. Mas não consegue distinguir aquele sotaque arretado do crato da maneira de falar do povo de São Luís do Maranhão, que é quase tudo carioca também. Fala, Cíntia, mas eu fiquei muito contente. O Biden deve estar muito alegre hoje, porque o Bolsonaro finalmente mandou o cumprimento para ele. Imagina o telegrama dele. Biden!
Eu vi os bibliotecários irritados lá com a fonte que foi usada na comunicação do Palácio do Planalto, que era aquele Comic Sans, parece, e que não é assim que se faz comunicação oficial. Mas eu vi, sabe, Fábio, nessa comunicação aí, aliás, foi um tweet esse, né? A comunicação oficial de outra coisa. O tweet que ele colocou lá é assim que reconhece ou ele telefonou para o Biden e tal? Porque eu vi lá o tweet. O tweet é meio triste, viu, gente? Ele reconhece, dá os parabéns, e aí coloca uma frase que me incomodou tremendamente, que é que os Estados Unidos continuem sendo a terra dos livres, the land of the free and the home of the brave, e a casa dos corajosos. O que ele quis dizer com isso? Essa frase aí é a última do Pledge of Allegiance, que as crianças falam nas escolas todos os dias aqui nos Estados Unidos, e é a casa do hino nacional deles também. Né? Então, o que ele quis dizer com isso? Que ele está achando que porque o Biden foi eleito, não será mais? Ele espera que continue sendo? Olha, se isso daí for traduzido para o inglês e mandado aqui para os Estados Unidos, ele vai ter que se explicar, viu? Eu achei meio pesado o negócio.
Eu achei também, achei que ele cometeu uma gafe diplomática.
Total,
E o Biden não é burro, ele entendeu a mensagem. Quer dizer que primeiro você ia vir com pólvora, agora você está dizendo que eu sou o cara que vai acabar com a nação norte-americana, né? Ou seja,
Exato.
E usando o hino nacional ainda, que é pior.
Isso. É. Me deu arrepio a hora que eu li aquilo. Eu falei, esse cara não sabe com quem que ele está mexendo. É. Mas, enfim, deixa quieto. Acho que ele vai ser só deixado de lado como um caipirão, um bobo. Mas é uma gafe diplomática isso daí, né? Olha, gente,
será que é uma gafe ou será que é só burrice mesmo, hein? A julgar pelo comportamento insidioso da ANTA, que representa o Brasil, aí pertinho, aliás, corre longe, hein, Cid, porque burrice está pegando, tem uma epidemia de burrice no planeta.
Então, mas a gafe e a burrice andam de mãozinha dada, né, Fábio? Normalmente as pessoas fazem uma gafe porque não sabiam exatamente. A questão é só uma gafe ou foi intencional o negócio? Enfim.
Exatamente.
Essa época do ano eu acho lindinha, porque os americanos ainda têm o costume de mandar cartões de Natal. Então já ando recebendo aqui, tá tão bonitinho.
O Bolsonaro disse pro Trump, quando encontrou com ele, I love you. O que ele vai dizer para o Biden?
Ah, deve ser I hate you.
Fuck you. Fuck you.
Fábio, cara, boca
sua. Ninguém entende.
Sei. Você acha que o povo não assiste filme para não entender isso?
Fuck you, entende sim. Tem uma música ótima, gente. Coloquem no Google. É uma música que fala o tempo todo. Fuck you. E a moda dançante é ótima para ficar.
Outra assim, coisa. Sabe? Pessoal aqui no Brasil, Cíntia, que você está aqui para ver, o pessoal vê filme com legenda, quando alguém fala fuck you, o cara põe assim embaixo, ó, bastardo.
Que droga! Aliás, tem uma história muito
boa.
Um dia eu falei assim, não sei o que eu estava falando, e eu falei assim, que droga! E o meu marido, que não fala palavrão de jeito nenhum, ele falou assim, nossa, Cíntia, você falando palavrão? Eu falei, que palavrão? Eu falei, ele falou, droga! Aí eu falei, não, droga não é palavrão. Ele fala, mas lá no cinema, quando a gente vai ao cinema no Brasil, cada vez que falam blá, blá, aparece droga embaixo. Eu aprendi no cinema que droga é palavrão.
Não, o bastardo é salafabite, né? Quando fala salafabite, bastardo. Quando vem assim, ó, kiss my ass, o que eles traduzem? Kiss my ass. Beijo minha bochecha.
Ai, ai. Seguinte, vamos às notícias, né? Porque já começamos muito.
Chega de escatologia, né?
Exatamente. Olha, o líder da maioria do Senado aqui, que é o senhor Mitch McConnell, que era um dos maiores fiéis escudeiros do Trump, que ajudou o Trump em tudo quanto é teoria da conspiração, pediu ontem para que se encerrem os processos para contestar a eleição. E ele finalmente também admitiu que o Joe Biden é o presidente eleito dos Estados Unidos. A situação do Trump está ficando mais complicada, né? Porque até...
Espera aí, parem as máquinas. Parem as máquinas. Breaking news. O Clóvis descobriu a razão dos termos que assustaram a Cíntia e deixaram a gente perplexo nessa mensagem. Foi o embaixapeiro que escreveu e traduziu para o inglês.
Ah, foi pronto. Então deve ter sido.
Boa demais, adorei. Desculpa, Cíntia, não podia não interromper, você concorda?
Certo, não, tudo certo. Com o reconhecimento do Mitch McConnell do resultado da eleição, vai ficando cada vez mais complicada a situação do Trump, né? Que não tem jeito mesmo, mas ele ainda acha que tem. Você sabe que até fofoca, hein? Teve um povo aqui nos Estados Unidos, nos estados que são mais competitivos, fizeram um colégio eleitoral paralelo e fizeram uma votação ontem, dando a vitória ao Trump, para usar isso lá no dia 6 de janeiro, quando forem abertos. O povo é louco, né? O povo é louco. Fizeram uma votação paralela aqui, você acredita? Bom... Agora, os problemas do Trump não param por aí, não, né? A gente já tinha cantado essa bola aqui, mas olha, tá lá na primeira página do jornal. Os vizinhos de propriedade de Mar-a-Lago, lá em Palm Beach, mandaram uma carta, um recadinho para o presidente. Quando sair da presidência, vá morar em outro lugar. A carta foi enviada ontem para o Serviço Secreto e para a Prefeitura de Palm Beach, e na carta, que foi enviada pela família DeVos, é lembrado que o presidente perdeu o direito de viver em Mar-a-Lago por causa do acordo que assinou lá nos anos 90 ao transformar sua propriedade privada em um clube. A cidade de Palm Beach não quer heliporto, não quer ponto de barco lá, não quer movimento, e estão fazendo o possível lá para que o Trump ali não vá morar. Ele vai ter que se virar aí com a mudança da Casa Branca do dia 20 de janeiro. Para lá não vai, não.
Agora, sabe o que tem lá em Palm Beach que eu acho engraçado? É uma cidade de milionários, né? Então tem a Rua da Fortuna, a Travessa da Felicidade, né? Tudo é assim, estilo Trump mesmo, bem californiano.
Ele é bem capaz de vir morar no condomínio Vivendas da Barra.
Pronto.
Ai, meu Deus, você leu meu pensamento, porque a minha frase agora é ser, pelo amor de Deus, não me inventa de vir morar, porque não dá.
Tem bons vizinhos ali para ele.
Ele tá entre os dele.
Pronto, exatamente.
Olha, opa, eu perdi aqui um superchat da Beth Brasil, não posso de jeito nenhum, que eu tô aqui em Brasília, ela vai vir aqui acertar as contas comigo, tá aí, ó. Ô, Beth, não esqueci não, a Beth Brasil... Fiquem em casa nesse fim de ano. Amo vocês do TVD. Beth, ó. Obrigado, querida. Eu adoro quando encontro a mensagem da Beth aqui. A Beth é uma das nossas primeiras telespectadoras. Quando ela fica brava, briga com a gente, vai embora, te puxa ela de volta, traz pra cá, né? Muito obrigado. Marco Sedu mandou 10 pra gente. Obrigadão, Marco. Tem mais, gente? Tem mais?
Tem também.
Zé Carlos Faria mandou 5. O excrementíssimo capitão Bozovírus Covarde 17. Tem que ser colocado para fora. Concordo.
A Mônica, tinha uma Mônica aqui, também estou indignada desde 2018, mas agora é hora de focar nas maneiras de derrubar o genocida. Bom dia a todos. E aí tem daí, ó, também estou indignada, da Mônica.
Isso aí.
Santa Catarina. E teve um amarelinho ali, passou e voltou. Aí,
Bozo Tchutchuca! Cíntia, esse é para você ir no fast food mais próximo e derramar todo o ketchup que fez cá na mesa. Você caca na mesa, né? Gente, olha, tá fácil a coisa. Tem mais aqui, tem mais. José Carlos Faria, já falei? O excrementíssimo, já falei. Gente, muito obrigado para vocês todos pelas doações. Mandem mais dinheiro, nós estamos precisando tanto de dinheiro, vocês nem imaginam, viu? Se tiver aí, olha, desafio, diz Malaquias 3:10. Traga todos os seus dinheiros aqui para a Casa da Notícia e nos desafie, se nós não derramaremos notícias em dobro sobre você. Vai lá na Bíblia, Malaquias 3:10, você vê. É uma livre interpretação da Bíblia, mas não deixa de ser uma visão cristã do jornalismo, tá? Então, nos desafie, se não deveremos notícias em dobro sobre você. Continua, Cintia.
Olha, a FDA aprovou ontem o primeiro teste rápido para detectar coronavírus. Esse teste é diferente dos outros. Já havia alguns testes rápidos, mas esse é diferente porque ele pode ser feito em casa, sem receita médica e o resultado imediato. Você não é obrigado a mandar nada para laboratório nenhum. Esse teste foi desenvolvido pela companhia australiana Illume. O custo vai ser por volta de $30 e deve ser começar a ser vendido na primeira semana de janeiro. Infelizmente, a companhia só pode disponibilizar 100 mil desses testes no momento e deve aumentar a produção para 1 milhão lá para o meio do ano, junho, julho. Ajuda bem também, né? Agora tem que ver como é que vai ser essa distribuição, como é que chega, porque 100 mil é pouco, né? Mas já é uma boa notícia, né? Das pessoas poderem fazer um teste em casa, não ficar dependendo de laboratório, vai ficar parecendo aquele teste de gravidez, assim, que você faz, e naquele tubinho e joga fora, né? Outra coisa da FDA, a vacina da Moderna recebeu o sinal verde do conselho dos especialistas deles e a agência deve aprovar, então, a segunda vacina aqui até sexta-feira. Isso ajuda bastante também, porque a Pfizer não tem condição de atender todo o mercado, então a Moderna entrando aí ajuda também no número de vacinas disponíveis. E o Joe Biden chamou mais algumas pessoas para o seu gabinete. O nome desse cara é difícil de falar, secretário dos transportes, e é interessante, ele foi candidato à presidência também, saiu lá nas primárias, e é interessante porque é a primeira pessoa assumidamente gay, né, da comunidade LGBT, que vai ter um cargo importante, né, um ministro dos transportes. A ex-governadora de Michigan, Jennifer Granholm, secretária de Energia, e a Gina McCarthy, que era da EPA, lá da Agência de Proteção Ambiental do Obama, vai ser assim, uma espécie de czar do clima para o Biden. E essas três nomeações em conjunto sinalizam aí por uma grande preocupação em relação ao clima, transportes limpos, energia limpa. Então, quem sabe os Estados Unidos vão começar a andar para fora dessa lógica do petróleo que reinou aqui por tantos anos, né? Isso aí.
Olha, quero interromper as nossas transmissões aqui para fazer, assim, manifestar a minha alegria com a mensagem que eu vi agora. Olha, Andréia Diesel é o combustível da minha alegria nesta manhã. Vou até pedir ela em namoro agora. Olha só o que ela fala. Conheci a TVD na pandemia, comecei a assistir pelo par. Lindão! Opa. Agora vem por todos. Todos lindos, queridos, competentes, simpáticos, amados. Amo vocês também. Andréia, eu estou tão sozinho na minha vida, sabia?
Para com isso, deixa de ser besta.
Aqui é a Beth Brasília de novo aqui. Falei, epa, estou ligada, viu? Não fico sem vocês. Eu só fico óbvio, mas estou aqui para essa equipe maravilhosa, as pessoas do chat. Boas festas, tamo junto. Não some que o Natal está longe, Beth. Faltam ainda 12 dias, faltam 2 semanas, tá? Esperando você aqui todo dia. E eu vou te fazer uma visita hoje, tá? Vamos sair na sua casa. É que eu estou aqui em Brasília.
Me convidando aí.
Me convida para você ver se eu não apareço.
Opa, a Beth, ela gosta de pizza com guaraná. Ela atrapalha todas as minhas sextas-feiras quando ela posta aquela fotinho da pizza com guaraná. Eu, Beth, pelo amor de Deus, aqui não tem pizza com guaraná.
Pois é. Bom, valeu. Cíntia, terminamos aí? Muito bom. Hoje, adorei o noticiário dos Estados Unidos. Estou comovido, porque, olha, finalmente nós temos um embaixador atuante, um cara bacana. O pessoal aqui do Brasil está escrevendo bem inglês, as mensagens todas. A coisa está muito bem parada aqui no Brasil. Olha, presta atenção. Você já viu a carinha dele? Viu na foto que eu mostrei? Loirinho, bem gordinho, assim, ó. Deixou um chudinho. E se vê na rua, sai fora. Burrice pega, tá? Está na epidemia do planeta. Gente, vamos lá, então, mais notícia na tela para nós, são 8h10 da manhã, né? Cadê o Jamil? Alguém sabe?
O Jamil não vem, tá sem internet. Você pensa que na Suíça a internet não falha de vez em quando? O Jamil não vem, não, tá sem internet.
Mas tem 4G, não precisa de Wi-Fi, né, Fábio? Vamos descontar então os vencimentos.
Vamos descontar do Jamil, né?
É.
Olha, e o Jamil hoje é notícia, hein? Hoje eu não queria encontrar o Jamil aqui, porque o Jamil está em cima da Pinta lá, né? É, ele ia falar hoje aqui sobre um negócio que eu achei um absurdo, lá na Hungria. Eu sei disso porque eu tenho uma transmissão de pensamento assim, kármica com o Jamil. Chama Twitch. Twitter. É o seguinte, ele ia contar para a gente que lá na Hungria a Constituição foi mudada para redefinir o que é pai e o que é mãe. Vocês viram isso? Que absurdo. Na Hungria, pai é homem e mãe é mulher. Só isso. Quer dizer, todos os casais gays que adotaram criança, coisa toda, não podem existir mais à luz dessa Constituição do fascista de lá, do Bolsonaro de lá. Né? Cuidado, viu, gente? É o que vai acontecer no Brasil, sabe? Eles têm um modelo. O Bolsonaro é boneco de um esquema... Né? É, antigamente, a pessoa falava títere. Né? Títere, o que é? Aquele boneco de ventrilo. E o titiriteiro é quem fica manipulando. O Bolsonaro é o títere aqui embaixo e tem alguém lá com a mão em cima dele, chamado Steve Bannon, que é o boneco, é o ventrílogo, né? Bolsonaro é boneco de ventre. Tudo que acontece é um eixo, é como o eixo mesmo, o eixo de 1930, em que um faz e o outro imita. O eixo de 1930 era a partir da Itália, né? Contaminou a Alemanha e foi contaminando, Japão, essa coisa toda. O eixo agora é a partir da Hungria. A Hungria é o exemplo mais bem sucedido de uma república que abriu mão da própria democracia em função do fetiche de um maluco extremista, igualzinho ao que nós temos aqui no Brasil, né? Florestan, Cíntia e Lu.
Pois é.
E agora não se pode casais gays que prestam um serviço tão bom à humanidade, adotando crianças com carinho, né? Crianças que não têm pai nem mãe, muitas vezes são doentes. Gente que tem, assim, uma abertura de alma. E aí não interessa se é gay, se é hétero, porque não faz diferença, né? Quem acolhe, quem abre a casa, quem dispõe da vida, né, Lu? A Lu sabe muito bem disso.
São tantas histórias lindas que a gente vê sendo divulgadas. Eu tenho matérias que eu guardo no coração, assim, tão lindas, de casais homossexuais que adotaram, mulher e mulher, ou homem e homem, enfim, tanto faz. É o que você falou, é carinho, sabe? É amor para essas crianças que estão aí. Agora, qual é a diferença, gente? Família é família. Família é uma coisa tão mais ampla do que... Não é homem, mulher e filhinho bonitinho, casadinho na igrejinha bonitinha ou no templo, onde quer que seja. Não é isso. Família é tão mais do que isso.
A pessoa que está falando isso com vocês é uma pessoa que tem um coração do tamanho de um trem grande, assim. A Lu, ela adotou uma criança. A criança tinha AIDS, né? Ela sabia disso. E criou essa moça até o ponto em que ela não resistiu mais. É uma história lindíssima que ela... Aliás, a Lu é assim, a minha heroína, sabe? Ela tem um espírito espetacular.
Mas você sabe, Fábio, que as pessoas falam assim para mim, porque a minha família, num primeiro momento, teve medo. Era a década de 90, a AIDS estava surgindo, e essas crianças eram órfãos da AIDS. Era uma casa que eu ajudava, eu fui voluntária, me aproximei da Bruna, e a gente acabou, foi um processo sem volta, que é com o meu ex-marido, né? Então, assim, quando a gente chega, quando falam isso para mim, eu falo, gente, mas por que vocês acham isso tão assim? Para mim é tão natural. Foi tão natural, entendeu? Porque a frase era: essas crianças morrem com 10 anos. Era o que a gente ouvia. E a nossa frase, minha e do meu ex-marido Edmir, foi assim: se ela viver um ano, que seja o melhor ano da vida. É isso que é essa.
E ela viveu quantos? 21 anos, né? Foram 21 anos, se eu não me engano.
Mas sim.
Travou. É.
21
anos, né, Lu?
É, travou bonitinho.
Tá ruim a internet, mas a história é lindíssima. Um dia a gente vai contar a história aqui, tá? Uma história de sofrimento demais. Ontem a Lu virou uma pessoa muito resiliente, por causa dessa experiência dela. É, olha, eu tô baixo astral, sabe? Assim, esse é um assunto que me comove muito, porque realmente, você impedir crianças de serem adotadas, porque o casal é gay, é de uma desumanidade atroz, e é exatamente isso que o Vila, Marco Antônio Vila, que vocês gostam tanto, chama de caterva, né? Assim, a malta, a nata do rebutalho da humanidade. Agora, tô pé da vida com o Vicente, nosso grande patrocinador aqui. Olha só o que o Vicente está falando aqui. Meninas, me protejam aí do Vicente, tá? Prometo que eu não aceito mais doação do Vicente, que sempre continua me tratando desse jeito. Olha isso aqui, ó. Para o Fábio, vou te apresentar uma vizinha solteira, gente boa, rica. Rica não precisa, mulher rica custa muito caro, eu sou pobre, não tenho dinheiro. Mas vamos lá, olha, não entendo porque ele ainda continua sozinho aos 85 anos. Que falta de respeito, gente. É por causa disso. Tem uma velhofobia no mundo, acho que é por isso que a mulherada sumiu da minha vida, assim, com a velocidade, viu? Não é a pobreza, porque pobre eu sempre fui. Então só pode ser a idade.
Aliás, tem um filme muito bonito sobre isso, né? Ensina-me a Viver, que também era uma peça de teatro, né? De um jovem que se apaixona por uma senhora no fim da vida. Né? É uma linda. História muito bonita, linda, com música do Cat Stevens. A trilha sonora do Cat Stevens é sensacional.
É lindo.
Bom, já falando muitas variedades, vamos lá, são 8h16, temos 14 minutos ainda, Cíntia, pode ficar aí se quiser, tá?
O Desperto Tinder tá dando certo, porque a Andrea falou que quer namorar com você, então tá tudo certo, teremos casamento não, gente, o Fábio, não casa com o Fábio, namora.
Não, não casa com ele, não, eu não sou casado, eu sou péssimo para casar. Eu sou bom mesmo para ficar solteiro, tá? Amor. Uma relação assim mais frugal, uma coisa assim mais contemporânea, gente. Mas, André, está convidada para ser minha namorada, tá bom? E nós vamos abrir o Desperto Tinder aqui, como é que é? É o Democratinder, né? Ai, ai, ai. Vamos lá, gente. Vamos parar de falar bobagem, porque é notícia, não é um programa de humor, é um programa de jornalismo. Senado reverte as mudanças no Fundeb. Grátis seria. Foi retirado o benefício a escolas religiosas, mas o texto ainda voltará para a Câmara, diz o Estadão Lula.
A votação no Senado passou por uma reviravolta nas negociações. O relator do projeto, senador Isalci Lucas, para Fundeb, para escolas religiosas, filantrópicas e comunitárias. O projeto de regulamentação poderia transferir até 12,8 bilhões de reais por ano da rede pública para essas instituições, conforme cálculo do Todos pela Educação. A proposta agora volta à Câmara. Na prática, os deputados ainda poderão resgatar a medida. A entrega de recursos públicos para escolas religiosas nos ensinos fundamental e médio, nos termos aprovados pela Câmara, foi criticada por especialistas e considerada inconstitucional. A consultoria legislativa do Senado afirmou que o dispositivo poderia trazer mais prejuízos que benefícios à educação do país. Um dos argumentos é de que recursos públicos podem ser destinados a entidades filantrópicas, mas desde que não haja vagas públicas.
Muito bem, quero agradecer aqui a Dagmar Malatini.
Fábio, vai lá.
Okay. Que nos mandou R$27. Tá louca, Dagmar? Como é que você manda um dinheiro desse para nós?
Aí, já garantiu um almoço, hein?
Brincadeira, tá? Pode mandar quanto você quiser. Nós aqui só não aceitamos aquele dinheiro que os pastores levam dos fiéis quando já acabou a esperança na vida do planeta. Porque as pessoas dão tudo, não precisa dar tudo para a gente. Mas se quiser dar uma grana, pode ficar à vontade, a gente não vai achar ruim. Rogério Matias nos manda R$5 para o sticker. Muito obrigado, Rogério.
Foi César, eu adorei o comentário do César, vocês viram? Fábio Júnior ou Panúzio? Fábio Júnior ou Fábio Panúzio? Quem casou mais?
Não sei.
Agora eu sei quem ganhou mais dinheiro.
Ah, isso foi ele.
O Fábio, deixa eu só falar sobre esse Fundeb aí, porque é importantíssimo para o país o que está acontecendo. Né? Esse projeto voltou para a Câmara e dessa vez eu espero que a bancada progressista não pipoque, né? Porque eles deixaram que a bancada evangélica invadisse e levasse no mãozão esse dinheiro, que é para a educação de crianças, né? Porque é o ensino fundamental e médio. Né? Você imagina o estrago que isso vai fazer para as crianças que necessitam de educação séria e boa. Né? Por que que tira dinheiro de escola pública para dar para escola confessional? Né? É um absurdo isso. Enfim, mas agora, se a bancada progressista ficar esperta, né, se os parlamentares ligados à educação não bobearem como bobearam da última vez, a gente consegue se livrar desse esquema que vai encher os cofres aí de muitas igrejas que gostam disso aqui. Ó.
Exatamente. Gente, o Valder está de sacanagem comigo. O cara pega a Covid, a gente fica torcendo para ele todo dia perguntando se ele escreve uma coisa assim, vê se pode. A briga nem é mais Fábio Júnior com a Gretchen. Aí não, Valder. Gretchen não, a Gretchen é imbatível. Quantos casamentos tem a Gretchen? Alguém sabe aí, não? Não, Lu. É que não dá nem para contar, né? A gente só sabe contar até uns 15, 16, depois.
Agora, você sabe o que eu acho? O Fábio deve ter alguma coisa interessante, diferente, porque todas as ex dele, são amigas dele, né? Ou seja...
Mas isso então, é ótimo, pelo amor de Deus, tem que ser amigo.
Então, eu tô falando, quem tem filho, tem essa qualidade junto, ainda, mesmo que não, né? Quer dizer...
Ah, eu acho ótimo isso, eu fico passada.
Tudo bem, separa, mas eles continuam se gostando, né?
É uma coisa incrível. Florestan, eu sou uma ótima ex-mulher. E o meu ex-marido é um ótimo ex-marido. Somos amigos, fomos amigos na adolescência, porque não seríamos mais, assim, enfim.
Aliás, se todas as minhas mulheres assistissem, as minhas ex-mulheres se despertadoras, a nossa audiência seria muito maior.
Olha, Fábio, você ainda tem muito trabalho. A Gretchen está no 18º casamento.
Estou vendo aqui, o Walter acabou de falar. Gretchen, você é minha heroína.
Ela casou-se novamente em 2020.
Ela está disponível aí, hein, Fábio? Quem sabe?
Não, acabou de casar.
Casou de novo?
Eu coloquei no Google.
Dura pouco. Daqui a pouco.
Não, vamos torcer para ela ficar lá com o casamento dela. Fábio, Bete Brasil. Fábio, esquece rápido, menino. A gente esqueceu de todas nós que nos manifestamos lá em julho. Eu só queria conversar, desisto. Ah, não tem problema. Bete, estou disponível, tá? Estou disponível. Tô na...
O Fábio cozinha aqui, super bem, Bete. Mas a Bete, ela faz direitinho. Ela não vai deixar você entrar na casa dela. Você entrou em aeroporto, você está em hotel. Você não vai entrar na casa da Bete assim tão fácil. Sim, mas...
E o tal do sexo, como é que faz? Vocês precisam me explicar como é que é isso, eu já nem
virtual.
Lembro.
Virtual. Hã? Virtual.
Não tem graça nenhuma.
É assim? Tem. Ah, pergunta aí pra galera que faz, porque tem, porque eu tenho umas amigas aqui que estão mandando ver no sexo virtual.
Bom, vamos para notícia, gente. Tá difícil.
É, exato, hoje
cadê a notícia? Regenera aqui. Vamos lá. Países ricos reservam 51% das vacinas, mas tem 14% da população só. Acordos com farmacêuticas ignoram a orientação da OMS, que preconiza igualdade mundial no acesso à imunização.
O estudo de pesquisadores da Universidade Johns Hopkins avaliou as compras de doses de 13 das principais produtoras de vacinas até 15 de novembro. Segundo eles, já foram feitas compras equivalentes a 7,48 bilhões de doses, suficientes para imunizar cerca de 3,8 bilhões de pessoas, considerando que as principais vacinas usam duas doses para imunização total. Do total, cerca de 51% foi reservado por países ricos, incluindo os Estados Unidos e toda a União Europeia, que detém cerca de 14% da população mundial. O restante deve ser distribuído a países de renda média e baixa, que representam 85% da população mundial. Os Estados Unidos compraram 800 milhões de doses, 2,5 doses por pessoa, e é o país com mais casos no mundo, 1/5 do total de casos global. Já Japão, Austrália e Canadá reservaram juntos 1,03 bilhão de doses, embora somados tenham menos de 1% do total de casos do mundo.
Olha, é o seguinte, intimidade, a gente não deve falar de intimidade, mas eu sou um cara muito transparente, então vou lá falar, porque tem uma pergunta aqui da Débora, aqui. Tudo bem, Débora? A Débora está perguntando, e você ainda faz sexo, claro, né? É lógico que não. Por que será que eu estou fazendo propaganda aqui, Débora?
Ô, Fábio, deixa eu falar uma coisa. Eu me controlei para ler essa notícia agora, porque se alguém me viu na área interna, eu estava rindo, porque assim, a cara do Florestan...
Você está indo acima de tudo, né, Floresta? Você faz sexo? Não tem com quem? Como é que vai ser?
Daqui a pouco tem uma conversa de boteco, né?
Já virou, é.
Gente, o que é eggnog? Estão falando que eu tomei um eggnog antes das festas natalinas, mas, gente, a situação está tão difícil. E eu sei que o momento vai ser tão... Eu preciso desopilar um pouquinho só, entendeu? Porque hoje vai ser um dia difícil. O que é eggnog, pelo amor de Deus?
Eggnog é uma bebida que é servida aqui nessa época do ano, é bem comum na época do Natal. É tipo uma bebida que é feita com ovo, leite, mas depois o povo sempre põe lá um rum ou alguma bebida alcoólica para dar...
Ah, uma... por favor, né? Porque ovo e leite... Isso. Vai parecer gemada. Ovo com leite é gemada que a minha mãe fazia para mim. Tem que botar um runzinho, alguma coisa ali, né?
O Florestan lembra disso. Vou contar para você que nós estamos falando de hoje. Está chegando o Natal, nós estamos falando de intimidades aqui, tudo bem. Mas o Florestan há de lembrar de quando não tinha o Viagra, gente, era um problema. Porque o homem ficava broxa aos 45 anos de idade. O cara se preparava para ficar, né, aos 45 anos de idade. Não, Florestan, eu não. Nós somos outra categoria.
45 anos, você está coitado do povo, bicho. Não tem nada a ver, não, cara. A conversa aí tá difícil, mas...
Não, pois é, mas o que eu queria falar...
Eu tô passando mal de tanto bem. Vocês estão demais hoje.
Não, é só porque... Isso é um fato histórico mesmo. Porque é o seguinte, 45 é um exagero, meu. Mas o cara chegava ali ter 50, começava a dar uma falhadinha aqui, outra ali, de repente ficava com medo e, né, acabou a vida sexual dele. Era um problema isso. Vocês não têm noção do que era o mundo sem o Viagra antes. A masculinidade é algo muito complicado para os homens quando chegam à meia-idade. Era muito pior. E aí, não tinha o Viagra, o que o pessoal fazia? Eggnog, famoso caracálcio. Lembra disso, Florestan?
Eu lembro do ovo de codorna.
Caracu, cerveja caracu, cerveja preta com ovo e mais um monte de tranqueira no liquidificador. Paçoquinha, não sei o que mais. E o cara achava que bebendo isso ia virar, né, o rei da cocada preta. Acabava passando vergonha, obviamente, porque não tinha importância nenhuma. Casca de ovo, o cara ficava entupido de tanto cálcio.
Bom, a sessão agora, devia ter um nome nessa sessão aqui do jornal, né? Qual seria?
A hora do sexo virtual. É só virtualidade, viu, gente? Vamos lá, Fernando, põe notícia para a gente.
Não é só notícia, não, tem superchat também.
Opa!
Superchat.
Vocês estão lembrando hoje, né, gente? Vocês estão de sacanagem comigo hoje, só porque o superchat a gente é obrigado a ler aqui, né? Érica Bergman. Fábio Panunos casou duas vezes. Quando eu conheci, tinha 10 ex-mulheres. Não é verdade, eu casei. Depois eu conto, tá? Não foram tantos assim, não. Valder está aí pagando o jornalzinho dele, tia Valder, obrigado. Achei ótimo a notícia de que o Valder está bem, né, está saindo. Hoje já acabou, hoje é o dia, seu primeiro dia já na condição de não contaminado, não é isso, Valder? Ficamos muito contentes aqui de ver o Valder superar a Covid. E o Cadu Lacerda, Fábio, absurdo criticar você por ser casador. Acho também, Cadu, finalmente alguém falou uma coisa sensata nesse programa hoje. O Vicente, da consultora V2, vou mandar um...
Tem que ser levado a sério o Vinícius, né? Você levou a sério o Vinícius de Moraes. É eterno enquanto dura. Aí vai trocando. Exatamente. Terminou, vai trocando. Tem que ser eterno enquanto dura.
Eu vi uma versão aqui em Brasília diferente desse negócio. Eu não concordei com ela. Assim, o amor é eterno enquanto ela é dura. Construtora B2. R$50 aí. Vou mandar de dia, apesar de vocês me atrasarem para trabalhar. Adoro quando rola uma chacrinha por aí. Só uma coisa, cadê a Gina? Adoro essa mulher. A Gina agora está no Tertúlio, Vicente. Está se concentrando lá pro Tertúlio, porque ela está apresentando o Tertúlio, né? E o Cadu Lacerda, R$2. Dependia de quanto o cara gastava o pibil antes. Será que não era... É uma conta que é igual o telômero, né? Vai gastando, para de rolar. Oi, Bruno. Obrigado para você. R$1,90 aí para nós. Muito obrigado. Hoje nós temos pouca notícia, falando muita bobagem. Mas
vai lá, dá para as notícias que são 8h29, viu, rapaz?
Qual é a última notícia? Estão mandando mudar de assunto, porque o Florestan está com... Bora mudar de assunto, que o Florestan está sem jeito.
O pessoal está querendo saber dos meus casamentos. Depois eu conto. Vou fazer para falar dos meus casamentos o dia inteiro.
Você
tem que fazer
um programa só sobre isso, Fábio. Você, o Fábio e suas mulheres. Né? Ele vai contar os casos dele.
E a minha solidão.
Ó, 150 mulheres de Fábio Panunzio, né?
E aí, Fábio, tem 49 do 5 seguidos. O quê? 5 o quê, Jean? Olha, a mentira é patrimônio de todo mundo, cara. Não tem problema, entendeu? Falar, eu também falo. Eu tenho 59 e dou 8.
Tá um papo muito machista aqui, viu, cara?
Tá muito machista. Vamos mandar. Notícia na tela, Fernando. Saúde ignora 6 meses de importação de seringas da China. Há risco de desabastecimento às vésperas do início da vacinação contra a Covid. Já falamos sobre isso, vamos correr aí mais. Pode correr, Fernando. Dedos rápidos. Vai, Lu, você.
Cartilha do governo diz que não há maconha medicinal. Estudos apontam evidências de eficácia contra epilepsia, dor e outras doenças.
É mentira isso aí, tá, gente? Só para fazer um comentário errado. A próxima para o Florestan Fernandes. Vamos ver o que vai Florestan seguir aqui na corridinha. Cadê, Florestan?
Escritório de Ibanez tem condenação por desvio do Fundeb. Firma do governador do Distrito Federal foi sentenciada em primeira instância a devolver 3,3 milhões de dinheiro da educação básica.
Aham, hein? Cara, desperta esse Ibanez, hein?
Mas Ibanez é bom para fazer festa na casa dele e convidar o ministro Pazuello, né?
Sargento Pazuello. Sargento. Mais uma para a Cíntia, Fernando, por favor.
Vamos lá, Cíntia? Então,
Neto, vacina é mais barata que auxílio. O presidente do Banco Central diz que investimento em imunizantes pesa menos nas contas públicas do que estender benefícios. Segundo ele, recuperação em V está perdendo impulso. Ata do Copom destaca inflação acima do esperado, mas o choque deve ser temporário.
Olha, agora... o Campos Neto falou uma coisa seríssima, Fábio. É isso mesmo. A vacina é muito mais barata do que nós vamos gastar pelo fato de não ter vacinado a nossa população, porque nós vamos ficar muito mais tempo tendo problemas, né, de fazer restrição social, né, e certamente isso vai afetar a economia, mas com certeza.
Exatamente. Que mais? Agora uma finalzinha para a nossa querida Lu.
Vamos lá. PGR denuncia a Witzel, Pastor Everaldo e mais 11. Olha aí que notícia boa.
Exatamente. Assim, vamos terminando o nosso despertador de hoje. Foi muito alegre. O pessoal não gostou, não, porque a audiência caiu. Vocês viram, a gente estava perdendo 100%. Mas não tem problema, tem dia que a gente precisa desopilar o fígado. E o Brasil
não é... gostaram, gostaram, viu? Você viu que o César, né, falou para a gente que foi ótimo. E tem alguém aqui que eu estava lendo os chats, falou que foi o melhor do ano. Que é isso aí. Ó,
olha, que legal. Laércio
Soares. Mano, esse despertador é o melhor do ano. O Fábio é da zoeira. E o César Bucão, ó, hoje, de verdade, tá bom demais a descontração. Tinha acordado muito tenso, valeu, vocês ajudaram muito mesmo. Perfeitos, até viajando, acertaram.
Eu gosto muito, sabia? Gosto mesmo. Eu acho que se tem um provérbio latino que é ridendo caste gastimores. Rindo, a gente muda os costumes. É isso aí, a revolução da risada. Não é um programa de humor, não, mas a gente pode tratar com leveza e bom humor os assuntos que vão aborrecer a gente o dia inteiro, né? E olha, ninguém precisa já acordar, né? No minuto seguinte, começar a destilar o fel da vida, que é amargo e vai ficar na boca da gente até a hora que a gente for dormir, para ter pesadelos com essa galera aí. Vamos nessa, gente? Vou deixar o pessoal trabalhar? Vamos?
Vamos lá.
Bora. Um beijo, gente, um abraço, meu amigo. Ô, Floresta, estou te esperando esse fim de semana lá, hein? Não vai roer agora, não.
Separa a prancha de surf, que eu quero surfar, hein?
Tá, pode deixar até a prancha lá. E tem uma bicicleta e uma praia para andar. Eu vou dar o Florestan para amanhã lá, viu, gente? Olha, estou convidando todo mundo da TV Democracia para aparecer na nossa casinha lá no Litorâneo, entendeu? É um pouco mais
grupos
uma casa de
pequenos, tarde, mas... grupos pequenos, para não haver aglomerações.
Exatamente. Exatamente. E vamos falar muito de sexo, e eu vou contar para vocês quantos casamentos eu tive esse fim de semana. Tchau, gente. Bom dia para vocês. Obrigado.